Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Começou a edição de número 97 do seu giro semanal pelo mundo do esporte. E hoje estamos ao som de Beth Carvalho, em homenagem à sambista, à madrinha do samba carioca, que partiu nesta última semana. Inclusive, Celinha está ali presente, cantando mentalmente a música que colocamos ao fundo, não é verdade? Celinho.
Isso aí, esse que é o segundo hino do Galo, e também, também tem uma relação forte com o Botafogo, né, porque ela é da torcedora do Botafogo.
Exatamente, e cumprimente a nossa audiência.
E aí, beleza?
Todo mundo com saudade de você?
Exato.
Está também conosco ali no canto, pendendo pela direita, e trazendo seus comentários de peso para nós, o senhor Rodolfo Dias.
E aí, galera, tudo bom? Rumo ao centésimo Starcast.
Nós estamos beirando já. Quem é ancião, a gente está beirando ansiosidade, né?
Não.
Ô, Rodolfo, eu já falei com a nossa audiência do seu apelido de paquiderme?
Deve ter falado um tempo atrás.
Pois é, não sei por que eu não coloquei isso. A gente podia botar uns ruídos assim, nos ruminantes, assim, quando você aparecer. Vou pensar nessa vinheta.
Eu não vou te dar a resposta.
Também conosco está o senhor Grauber Maia.
Senhor, tudo bem com vocês? Eu quero deixar bem claro aqui que a Beth Carvalho tem relação só com o Botafogo. O Atlético pegou de xiri, tem nada a ver com o futebol. Ainda mais uma música boa dessa que o Atlético teve que estragar. Vocês não sabem o ódio que eu tenho disso.
É. Principalmente porque o principal alvo da música é o Cruzeiro.
Exato.
É, tristeza, viu?
Não, na verdade, eu nunca entendi o sentido dessa música ter virado segundo o hino do Atlético.
Explica, Celinho.
Tem um motivo aí, mas não lembro. Não.
É porque eles gostam de chorar.
Não, fica falando, pagou com traição quem sempre te deu amor, vou festejar o teu sorriso, tô penar. De quem?
De um antigo diretor do Atlético? Quem nessa vida?
É, de antiga diretoria do Atlético? Que nós não temos nada a ver com isso.
Tem, não,
você pagou com traição a quem sempre lhe deu amor.
O Atlético só deu amor pro Zé Roberto Wright não ter matado ele naquele dia lá com o resto.
É tristeza. Porra, e seguimos aqui com a pauta, porque senão esse vai ficar aqui só nesse pedaço. Nós já perdemos um tempo aqui do podcast sensível. É. Um abraço para toda a nossa audiência, galera que está comentando. Inclusive, a gente postou a foto do Messi essa semana. O pessoal do Oriente Médio voltou com tudo. Eles não perdem uma oportunidade. Essa semana temos poucos aniversários, porque Celino fez o serviço dele e não listou pra gente, que eu falei com ele. Toda semana eu peço, Celinho chega com um negócio tosco aqui, mal feito. Mas fizeram aniversário na última semana, o Nacional de Medellín, campeão, bicampeão da Libertadores. Também o América, decacampeão mineiro, fez aniversário também. E dois grandes nomes do basquete mundial também aniversariaram essa semana. O Isaiah Thomas, talvez o maior jogador da história do Detroit Pistons, que inclusive ficou de fora do Dream Team de 92 porque ele era treta do Michael Jordan. O cara podia ser treta de todo mundo, ele foi ser logo do Michael Jordan. E também fez aniversário o segundo maior jogador da história da seleção da Argentina, o Luis Scola, que, diga-se de passagem, o segundo melhor jogador da história da Argentina, jogou com o primeiro melhor jogador da história da Argentina. E ainda pergunto por que o Brasil tomava um couro deles todas as vezes.
Argentina é de basquete, né? É bom deixar claro para os visualizados.
Ele fez escola, né?
Gente do céu. Nossa, fez 25 anos também na morte de Ayrton Senna, Rodolfo.
É, um quarto de século já. E saindo matérias a rodo sobre a situação. Inclusive algumas bem inusitadas. Alguns de vocês lembram do Hans-Harald Frentzen?
Sim. Demais da conta.
Alemão que a gente lembra dele principalmente correndo na Jordan amarela.
Uhum. Ele era alemão da época que a Alemanha não ganhava mundial ainda, né?
É, pois é. Aí, principalmente no site do Globoesporte.com, um monte de especiais falando de recordes que Senna ainda detém. Enfim, um tanto de coisa falando. E uma matéria foi falando da situação dos demais pilotos que correram aquele GP de San Marino.
Uhum.
Aí falando o que é que eles estão fazendo, o que fizeram, como é que tá. Desses pilotos, além do Senna, os únicos dois que morreram foram o André de Cesares e o outro, eu não tô lembrado agora, mas eram dois italianos. Sim. Que morreram, era de Cesares mais um. Aí falando das coisas que os pilotos, esses pilotos que largaram no GP de San Marino fizeram, a mais curiosa era do Frentzen. Vocês sabem que o Frentzen, ele é piloto de carro de funerário da irmã dele.
Meu Deus, que Uau. Diferença.
Cara, você é piloto de carro de funerário, isso é bem aleatório.
Que delícia.
Ela deve ter chegado pelo mano, dá uma força aí que você dirige.
Vamos ver se você é não, bom mesmo pilotando.
É. E tem outros também. Eu acho que tá cada vez mais perto de comprovar que todo finlandês é chegado numa birita. O pessoal fica falando do Kimi Raikkonen, já viu vários flagras do Raikkonen tomando as biritas. E não é só ele, não. Os ex-pilotos Mika Hakkinen e JJ Leto, também finlandeses, eles também tiveram problemas com o álcool.
Você sabe o calor que deve ser lá na Finlândia, né?
Realmente, eu tava falando lá. É bem frio mesmo. Então, os caras devem gostar de uma birita mesmo pra poder dar esquentado no corpo.
Inclusive, eu fui pouco criativo e na homenagem nossa, eu selecionei a corrida mais óbvia do Ayrton Senna, que é a vitória dele no GP do Brasil.
Mas, sim. É a saudade, e aí o pessoal fica fazendo uns exercícios de futurologia aí, e uns até que dava pra pensar e outros dá até pra você pensar assim, por que que a pessoa escreveu isso? Teve um que eu achei mais inusitado, uma pessoa perguntou no Twitter se o Senna fosse vivo, ele seria um bolsominion.
É uma pergunta que eu realmente não ia pensar na minha... de jeito nenhum,
pois nisso, é. Viu? Nesse ponto aí, ainda bem que morreu em 94, porque, assim, independente da orientação política dele, hoje, como ele não estaria correndo mais, ele ia estar relegado a isso, assim, a apoiar um candidato e sofrer crítica do outro, que basicamente virou a sociedade brasileira hoje. Então, o Senna só é o mito que é porque morreu em 94. Se tivesse aí até hoje...
Ele não passou por essa fase.
Exato.
É.
E agora, a única coisa que eu queria saber é se o Schumacher ia ser o Schumacher que a gente conhece com o Senna. É a única dúvida que eu tenho.
Ia dar uma diminuída nos títulos dele.
A Globo fez uma matéria falando que o Senna iria pra Ferrari em 96. Aí provavelmente o Senna e o Schumacher não pilotariam juntos. Porque o Senna tomaria um ou dois dos 7 títulos do Schumacher. Enfim, infelizmente, a gente teve que fazer um estudo de futurologia. Mas assim, por um lado, assim, um legado que essa morte do Senna pelo menos deixou dele do Ratzenberg é que depois disso nós tivemos somente uma morte nesse espaço de 25 anos, que a Fórmula 1 até os anos 80 praticamente toda temporada morria um piloto, dificilmente acabava a temporada sem. Só o Jules Bianchi que morreu mesmo no Japão, naquele acidente do GP do Japão, ele ficou um tempão vegetando. Mas pelo menos nesse sentido a morte do Senna não foi em vão, que ajudou a melhorar e muito a segurança dos carros de Fórmula 1.
Mesmo assim, a do Bianchi não foi nada de relacionado à corrida, foi uma fatalidade absurda, né? Que foi o carro lá que entrou o caminhão que tava limpando.
O trator tava puxando um outro carro, ele passou reto em Suzuka, que tava chovendo demais, e bateu no trator.
Pois é. Não ia acontecer nada com ele.
E ele morreu muito tempo depois do acidente, né? Ele passou uma temporada.
Não, e sendo que no artigo que eu escrevi, ó, como que o tempo passa rápido. Eu escrevi um artigo dos 20 anos da morte do Senna.
Pois é.
Ele terou 20. Nesse artigo dos 20 anos, eu falo lá de acidentes muito mais feios,
uhum,
que tiveram lá, assim. Aquele do Alonso no Brasil e do Kubica no Canadá, bicho. Se fosse anos 80, os dois tinham morrido.
Foi desesperador mesmo, assim, jogo. Os carros se desintegraram, né? Sobrou só células de segurança.
E o Kubica tão azarado, mais tarde a gente vai falar na Fórmula 1, que mais tarde ele jogaria a carreira fora num acidente de rally. E quando a gente for falar da Fórmula 1, falar do que já aconteceu até agora com o polonês. Mas toca o barco aí que tem muita coisa.
Exatamente. Mas nossa homenagem ao maior piloto que o Brasil já teve e talvez o mundo.
Exato. Ano
que vem tem mais, que ele vai fazer 60 anos. Faria, né?
Faria 60 anos.
Exatamente.
Ano que vem.
Terminou o Mundial de Tênis de Mesa. Quem ganhou o torneio individual? Malon, da China. Medalha de prata para a Suécia e bronze para a China e para a Coreia do Sul, como de costume. Nas duplas masculinas, medalha de ouro para a China, com o Ma Long, que já tinha ganhado na simples, e o Wang Chupin, ficaram os dois com o ouro, derrotando a dupla formada pela Romênia e pela Espanha. No bronze, mais um bronze para a China e outro para a dupla de Portugal. Isso aqui eu achei surpreendente. Entre as mulheres, ouro para a China, prata para a China e as duas medalhas de bronze para a China no individual. O ouro ficou com a Liu Xiwen. E nas duplas, ouro para a China, prata para o Japão e bronze para a dupla do Japão e para a dupla da China. Nas duplas mistas, ouro para quem? Adivinha.
E se a gente fizesse um mundial sem a China?
Aí eu ia...
ia ser mais doido, né?
Só para vocês terem ideia, o quadro geral de medalhas, a China ficou com 5 de ouro, 1 de prata e 6 de bronze. O segundo lugar ficou com o Japão, com 2 de prata e 1 de bronze. E depois a Espanha, Romênia e Suécia com 1 de prata, a Alemanha, Coreia do Sul e Portugal com 1 de bronze. Ou seja, foram distribuídas 20 medalhas na competição, 12 ficaram com a China. Isso aí significa que ia dar uma competição boa, viu?
Exatamente. Bom, eu não posso falar mais nada de mundial de ping-pong, porque só te chamando agora de ping-pong, você já viu o tanto que eu entendo da parada.
Pois é. Só para constar, estaduais ainda estão acontecendo depois da última edição do StartCast. Inclusive, nossa desculpa pro pessoal do Pará, que esquecemos de falar semana passada que o Remo foi campeão. O Remo venceu a volta, virou o negócio e ganhou a medalha de ouro. Ganhou a medalha de ouro. E ganhou o Parazão 2019.
Provavelmente você tá dando uma medalha pra eles lá também.
Não tá de tudo errado.
Outro campeão saiu no Amazonas, depois do campeonato ficar parado por causa de uma treta lá. O Manaus superou o Fast Club, e foi campeão Manauara. É Manauara?
Não, mesmo campeão amazonense.
Amazonense, Manauara, quem é de Manaus. Só de Manaus. É, o campeão amazonense foi o Manaus. E também saiu campeão numa disputa de pênaltis no Espírito Santo. O título ficou para o Vitória, que conquistou o 10º título estadual da sua história e encerrou um jejum que já durava bastante tempo, viu? Acho que 17 anos sem ganhar.
Esse deu tempo, inclusive, do hino entrar no podcast passado. Foi, inclusive, o encerramento. Foi o hino do Vitória.
O Vitória de Vitória, que venceu o Real Noroeste na decisão. E eu falei 17 anos, eram 12 anos que eles não ganhavam o caneco nas terras capixabas. O Campeonato Brasileiro começou.
Graças a Deus.
Antes disso, vamos dar um pulo aqui na Copa do Brasil, que o assunto é mais fácil de resolver. Ainda não teve a volta entre Juventude e Vila Nova de Goiás. Acho que está marcada para o próximo final de semana, no dia 7.
É no dia 7.
No meio
isso.
De semana.
Dia 7 é no meio da terça-feira da semana que vem.
Exatamente. Mas já temos os confrontos definidos. Agora já com os times da Libertadores e os outros times que entraram na competição. O campeão da Copa Norte, da Copa do Nordeste, o da Série B. Mais alguém?
Copa Norte?
Não é, eu.
Copa Verde.
Copa
Norte era nos anos 2000.
Desculpa, voltei no tempo. O Internacional vai pegar o Paysandu. O Corinthians vai pegar o Flamengo. Isso aí, eles aí nunca sorteio, não, né? Eles queriam botar um jogo grande nessa fase, né?
Vamos ver o Flamengo ser eliminado de novo.
O Atlético Mineiro vai enfrentar o Santos, Celinho. Que é isso, Elinho? O Santos tomou um couro de mata-mata esse ano pra todo mundo, presta atenção.
É, meu medo é esse.
Eles resolvem fazer diferente pra salvar o ano.
É, tanto tomou o couro de mata-mata que chegou, né, nos oitavos da faculdade.
Pois é. Quem passar de Juventude ou Vila Nova, pega o Grêmio. O Sampaio Corrêa pega o Palmeiras. O Fortaleza pega o Atlético. Paranaense, a gente já sabe o que, que acontece lá em Fortaleza quando joga até Paranaense.
Isso aí, você sabe que o que foi eliminado vai aparecer matéria falando que tá arrependido de não ter ido pro Atlético.
É, exatamente.
O Atlético de Minas, no caso. Atlético
sem. Exatamente. Alguém vai fazer essa matéria. Tenha certeza. O Fluminense pega o Cruzeiro. Aí eu vejo o problema que esse time do Fluminense é uma desgraça do que eu conheço.
É, não é nada.
Eu
gostei demais. Inclusive, eu vi uns posts de torcedor do Fluminense falando: puta merda, já tá indo da Copa do Brasil esse ano, pelo amor de Deus.
Sinceramente, bicho, falar aqui, o pessoal fica nessas pressões por troca de técnico e tudo mais. Gente, tem muito time nesse campeonato brasileiro e os técnicos estão fazendo milagre porque os times são horrorosos.
São.
Gente, aquele time do Vasco é horrível!
Não, mas Roberto Valentim. Não tem fazer milagre, porque nem técnico tem.
Nem técnico tá.
Não, pois é, mas eu tô falando por causa disso. O pessoal lá brigou tanto, a torcida reclamou do Roberto Valentim, mas ele conseguiu colocar o VAR. Ganhou um turno, colocou na final de estadual, que não quer dizer muita coisa, mas é alguma coisa, e chegou até a quarta fase da Copa do Brasil. Aí agora tirou ele e o Vasco tá uma draga.
Com um time miserável, né?
É.
Conseguiu estar pior que o Botafogo.
É. Aí você vê um Fluminense, por exemplo, o Fernando Diniz é outro que tá operando milagre com um time também fraco também comparado com outros.
Exatamente. E vai ter, encerrando aí, vai ter um São Paulo e Bahia também. Vocês já querem fazer as apostas ou vão esperar chegar o último classificado aí?
Espero o último.
Bom, fazer as apostas antes de começar a semana, antes de começar a parada.
É, a gente sabe as datas ainda.
Esse Juventude nunca se sabe. Já ganhou a Copa do Brasil uma vez.
É bom o Grêmio tirar eles, né? Porque eu tenho muito mais medo deles do que do Grêmio. Inclusive, eu tava morrendo de medo do Cruzeiro pegar esse adversário aí.
Eu tava querendo o Flamengo, viu? Todo mata-mata que tiver, eu quero pegar o Flamengo.
Mas não tinha como, eles estavam no mesmo lado. Pote.
Não, eu sei, mas na próxima fase. Na próxima fase já quero saber que se tiver jeito, viu?
Definir muito os parcelamentos todos agora? Acho que não, né?
Não, não, tô falando só o que eu quero. Quero jogar com o Flamengo em qualquer mata-mata que você tiver aí pra mim. Eu quero pegar o Flamengo.
Não vai rolar, não, porque o Flamengo vai ser eliminado nos dois antes de enfrentar o Cruzeiro.
Sacanagem, viu?
Até onde eu sei, a Copa do Brasil é sorteio faz a fase a partir de agora, né?
Ah, eles não perdem a oportunidade de mostrar um patrocinador assim, não, né?
Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Tá, a Copa do Brasil tá ficando muito sem graça. Todo ano é o mesmo time que ganha, tem?
E no TI daqui da prefeitura tem um flamenguista chato, que eu já falei com ele, ó. Vou voltar aqui quinta-feira da semana que vem e o Flamengo vai ter sido eliminado da Libertadores.
Não duvide, não duvide. Campeonato Brasileiro, finalmente vamos falar sobre ele. Ele começou?
Ele começou, não. Ele já está com o título encaminhado, inclusive.
Exatamente.
Pintou o campeão?
Pintou o campeão, viu? Depois de duas rodadas, estamos no encerramento da segunda rodada do campeonato, nós já temos dois times despontando como franco favorito ao título, não é verdade, Celinho?
Nesse caso, já pode falar que são três.
Já são três, né? Pois é, o São Paulo e o Atlético Mineiro de Celinho venceram as duas partidas realizadas na competição, assim como o Santos, que agora há pouco também venceu sua segunda partida. Nós vamos destacar primeiro esses três aí. O São Paulo venceu o Botafogo por 2-0 no primeiro jogo, que não quer dizer muita coisa.
Venceu mais pela ruindade do Botafogo.
E também venceu o Goiás fora de casa, que também é pela ruindade do Goiás. Já o Galo fez atuações de gala contra o Avaí, contra o Vasco, que demonstra claramente o seu favoritismo. Qual é, Celinho?
Nossa senhora. Desse jeito. Fez obrigatório para não passar sufoco nesse campeonato, tá bom.
Celinho, vocês têm que fazer igual ano passado. Arruma uns pontos bons no início do campeonato. Exatamente. E aí chega no final, não é, chega correndo risco de rebaixamento, dá ainda para beliscar uma vaguinha no Libertadores.
É isso mesmo que é minha cabeça. Tem muita saudade de disputar o Brasileiro lá naqueles dias de 2014, que você começava buscando a Libertadores, quem sabe o título. Agora você tem que olhar pra baixo primeiro. Às vezes 45 ali, mais rápido possível, depois você olha o que dá pra.
O problema é que esse ano a parada vai ser na nona rodada, não na 12ª, igual ano passado.
Pois é.
Então exatamente. É três jogos a minha pra pontuar, né?
Pois é. Depois os times se arrumam aí e a gente sofre.
O Santos venceu o Grêmio na Arena do Grêmio e venceu o Fluminense em casa e também está com 6 pontos. E o melhor jogo do campeonato até agora, inclusive, foi esse Santos e Grêmio da primeira rodada, que foi um jogaço.
Esse Santos e Grêmio é uma vitória contundente do Santos, né?
Foi.
Mostrou uma
vitória maiúscula com uma grande atuação do questionado Vanderlei. Não pela torcida, pelo técnico.
Dá razão pro Mauro César, que fala que o São Paulo é muito melhor do que os técnicos à disposição aqui. O que tá fazendo com os caras, com os jogadores que o Santos tem disponível, realmente é uma atenção.
O negócio é. Eu queria entender por que ele faz tanta questão do Vanderlei jogar com o pé, velho. Eu queria ver se ele visse o Fábio jogando, velho. O dia que ele jogar com o Cruzeiro, vai ver o que dá goleiro jogar com o pé, velho. Então, ainda mais quando o goleiro quer driblar os atacantes, velho. Isso aí.
Não, se ele ver o Fábio driblando, ele vai falar, contrata agora.
Aqui, me explica uma coisa, quantos jogos o Fábio consegue ficar sem dar um drible no atacante?
Meio difícil. Nossa, principalmente jogando no Mineirão.
No máximo, 3.
Pô, ele não tá olhando isso mais não. Outro dia mesmo ele tava driblando os caras na Libertadores, jogando lá na Argentina, velho. Ué, ele deu um corta-luz contra do jogo contra o. Huracan, a bola passava. Eu falei, que loucura é essa desse cara? Tava quase tomando. O Palmeiras venceu no jogo de ida por 4-0 Fortaleza, no jogo que marcou a primeira transmissão de campeonato brasileiro, num jogo que não teve nenhuma exibição na Globo. O jogo foi o Palmeiras não renovou o contrato com a Globo e o jogo passou pelo Esporte Interativo, TNT, Facebook e afins. Acho que foi a primeira vez em mais de 20 anos que isso aconteceu. E no segundo jogo, o franco favorito Palmeiras empatou com o CSA em Alagoas, no jogo que o próprio time do CSA comemorou muito ter conseguido empatar com o Palmeiras, que levou o time reserva. Aliás, a discrepância dos dois é um negócio absurdo, assim, tem que comemorar mesmo.
E esse jogo aí sim não teve transmissão em nenhuma TV.
Teve sim, é. Só no VAR. Nem... Essa aí teve transmissão só pro VAR. E foi a Rede Globo que fez. E outra coisa que eu queria falar desse jogo também, ô Bruno, é, a gente gosta de copiar as modas pistas lá da Europa, né? Reza a lenda aí que apareceu um cara querendo comprar o CSA.
Não, mas é, teve essa história mesmo.
Dinheiro chinês no CSA.
Vamos ver até onde o Palmeiras vai nessa queda de braço aí com a Globo. Enquanto ele tiver o colchão de dinheiro da Crefisa, tá aí de peito.
É, enquanto o patrocinador não tá esquentando a cabeça se a marca tá aparecendo ou deixando de aparecer, pode fazer isso.
É. Eu quero ver o dia que isso acabar. E o nossa, aquele Davidson tá conseguindo me deixar com a antipatia dele mais do que eu já tinha, velho. Você viu que bobagem que ele falou do time do CSA?
Não.
Ele foi falar que ele não sabia por que os caras estavam comemorando, que uma bobagem comemorar um empate contra o Palmeiras, empatar com o Palmeiras não é nada demais. Aí ele tá assim, o cara não tem a menor ideia do que tá sendo pro CSA disputar a primeira divisão.
Depois de tantos.
Não, e com a discrepância financeira que tem de um pro outro também, você tá doido? O CSA tá cortando prego pra conseguir viajar pelo Brasil afora pra jogar?
É, ué.
Deus, eu devia calar a boca e jogar bola.
Acho que se o Palmeiras desse o terceiro time dele, é melhor que o time do CSA.
Pois é, mas enfim. É, fechando aqui. O Ceará, o Atlético Paranaense, o Flamengo, a Chapecoense, o Botafogo, o Corinthians, o Goiás, o Bahia, o Internacional, o Cruzeiro e o Fortaleza, nessa ordem, todos têm uma vitória e uma derrota no campeonato. O Atlético Paranaense iludiu todo mundo na primeira rodada, deu um sapeca no Vasco jogando lá na Arena da Baixada e depois já perdeu pro Fortaleza. Ou seja, não se iluda com esse time do Atlético Paranaense.
Traduzindo, continua a ser o leão de casa. Eita, igual foi no campeonato passado.
Teve a lei do ex, né? Que o Guerreiro sapecou o Flamengo.
Com 5 minutos.
Exatamente. Deixa eu ver o que mais teve nessa... Ah, nada demais, né? Nesse meio aqui.
Inclusive, teve uma diferença de temporal muito pequena entre as duas leis do ex, né? Do Suárez lá do... contra o Liverpool e o Guerreiro contra o Flamengo.
Foi quase instantâneo.
Os dois gols foram bem próximos.
Outra coisa também, gente, o Goiás ganhou do Fluminense no Maracanã num jogo completamente esquisito, velho. Um jogo mais nada a ver da rodada até agora.
E eu tive que escutar a gente falando que queria o Rafael Vaz pra ser reserva em vez do Murilo no Cruzeiro. Ô, gente, pelo amor de
Deus. Que isso, povo louco.
É. Dos jogos, destacar a atuação do Fábio ontem.
Ah, Chico. Lá ia questionar, Chico, que você não ia falar nada de Fábio no Ceará,
vieram. Isso aí pra mim não é nada demais, não. Pra mim chegou jogo do Cruzeiro, Fábio. Duvidade, não.
Pegar apenas 3 defesas difíceis, o Cruzeiro ganhou, mas cortou prego. 2 gols anulados, bem corretamente anulados, do Ceará. Fábio fazendo 3 defesas difíceis, pegando pênalti.
Ah, e a propósito, eu tenho que fazer o relato do VAR no campo. Porque ontem foi a primeira situação na minha vida que isso aconteceu. Eu tava lá no jogo, eu fui no jogo, e o pênalti do Ceará foi marcado através do VAR. Pra quem não viu o lance, foi uma finalização do fora da área do Ceará, que o Romero levantou o cotovelo assim pra cortar a bola. E a bola saiu para escanteio, e o juiz deu escanteio inicialmente. Aí o cara do Ceará foi cobrar o escanteio e o juiz esticou a mão, fez sinal para ele esperar. Muito timidamente, muito discretamente fazendo esse sinal, mas pediu para ele esperar. Na hora já caiu a ficha. Viu lá na arquibancada, corre e tá olhando, então, vocês estão vendo no VAR. E na hora que eu falei isso, o meu primo que estava do meu lado falou: o corte deve ter sido com a mão, então.
vocês estão olhando lá. E dito e feito. É, na hora que ele fez o sinal do VAR e foi lá pro monitor, eu já falei, ih, vai dar pena. Não estaria essa confusão toda se não fosse pra dar o pênalti. Como de fato foi lá, veredicou e marcou o VAR. Mas eu pesquei assim na hora que o juiz estava esperando o VAR. Agora, eu tenho uma crítica a fazer. Óbvio que nem todos os estádios do Brasil têm um telão, tem uma infraestrutura tipo Mineirão, que é um estádio de Copa do Mundo.
Uhum.
Mas só apareceu no telão que o lance estava sendo revisado lá na hora que o juiz fez o sinal. Mas estava claro que o lance estava sendo revisado no VAR. O juiz pediu para esperar a cobrança do escanteio. Então, assim, se o VAR está funcionando lá na cabine e o jogo está parado por causa disso, põe no telão que o negócio que o VAR está analisando a jogada. Porque, assim, eu na hora pesquei, mas eu vi que todo mundo tava perdidaço o que tava acontecendo. Assim, ninguém entendeu de cara, assim. É óbvio que, com o passar do tempo, conforme ele for acostumando, isso vai ficar automático na hora que o juiz pedir pra esperar. A primeira coisa que todo mundo vai pensar foi que o VAR tá analisando o lance, mas na hora ali, eu achei que podia ter colocado antes. Essa foi uma crítica que eu tenho, mas... De resto, eu pesquei na hora, quem estava comigo já, na hora já pescou o que estava acontecendo. Então, assim, tem um pouco de drama nessa coisa de falar que quem está no estádio fica perdido, não sei o que e tal.
É, a gente, assim, até agora, nessas duas rodadas, acho que só deu um probleminha do VAR no Fluminense e Goiás. No mais, assim, tudo que foi revisado aparentemente estava certo ou bem próximo de estar certo, um ou outro de dúvida.
Eu não vi nenhum erro até agora.
É, assim, o que tem agora. Acho que no Fluminense Goiás teve uma treta.
O juiz era o Deilson, né? Da FIFA. Aí.
Mas ele errou no VAR?
Errou com o VAR, conseguiu errar com o VAR. É. Ele deu uma falta que não era e saiu gol na falta.
Aí assim. Mas, assim, no resto tá indo bem. Aí, assim, se manter essa qualidade, aí o próximo passo é ganhar agilidade.
E acho que é até uma tendência natural, né?
É.
Então, só para encerrar aqui, com um ponto na tabela, nós temos o Avaí, o Grêmio e o CSA. E o Fluminense e o Vasco, duas derrotas, zerados. A zona de rebaixamento, o corpo estranho até agora é só o Grêmio, o resto é tudo dentro dos conformes.
O Grêmio conseguiu empatar com a Avaí, né?
Maldoso só pra jogar com o Fluminense nesse limbo aí.
E até agora, 20 jogos, só 2 empates.
Assim que
empates,
gostamos.
Exato.
Assim que nós gostamos. Ricardo Bueno, Eduardo Sacha, Zé Rafael, Bruno Henrique, Everaldo e Arthur Kaique têm 2 gols. E são os artilheiros até agora do campeonato. Vale lembrar que o Eduardo Sacha tornou a fazer gol no Grêmio, viu? Que praga que esse cara deve ser.
É, o Rodolfo comentou essa questão dos poucos empates aí. Na primeira rodada não teve nenhum empate, foi a primeira vez que isso aconteceu.
É. Ah, é, a primeira rodada foi a melhor a segunda melhor dos pontos corridos.
Foi, 33
gols marcados.
33
gols. 33, né? Foi boa mesmo.
Vou falar em rodada, está rolando também a Série B do campeonato e o Botafogo de Ribeirão Preto começou a 1000 por hora, já ganhou 2 jogos, incluindo do América Mineiro, que perdeu as 2 partidas para o Fantasma lá no Paraná e para o Botafogo em casa e demitiu o Givanildo, que vai acabar voltando no final do ano para impedir o rebaixamento se continuar assim.
Na noite do seu aniversário, com 1.800 pessoas no campo.
É o modo do operante do América, né? Perdeu 2 partidas, manda o técnico embora. Independente de ser culpa dele ou não.
Ô bicho, o América é um caso a ser estudado. Porque, assim, eu acredito que o América deve ter mais de 20 mil torcedores em Belo Horizonte.
A tema tá tudo bem, pô. Os caras não podem sair do hospital, não podem entrar com um bolso de soro no campo, aí é foda.
Porque, é, assim, tá frio, tem gripe.
É.
O América só consegue encher o Independência com reforço de cruzeirense atleticano. Isso desde a época do antigo Independência. Basta lembrar aquela final do Brasileirão de 97, da Série B, do primeiro título do América, tinha mais cruzeirense atleticano do que americano aqui.
E quer brigar com a realidade, falar que tem possibilidade de sustentar um estádio sozinho. Evento corporativo.
A Lu Arenas tá querendo largar o Independência? Eles já pediram pro governo do estado que vão largar?
Ué, o Atlético começou a estremecer a relação com o Independência.
Porque o Independência tá vendo o que sair fora, vai ficar com a bomba.
O principal cliente da Lu Arenas, que é o Atlético, já tá querendo debandar.
Só para constar, outro fato marcante na rodada da Série B foi a vitória do Curitiba por 2-0 sobre a Ponte Preta, em que eles fizeram homenagem ao Dirceu Krieger lá. Achei bacana.
E a torcida do Atlético Paranaense fez mais ainda, que eles aplaudiram o final do minuto de silêncio no jogo contra o Vasco.
Você vê que o cara era respeitado lá no Paraná, né? Você vê como é que esse país é grande. A gente nunca tinha ouvido falar do cara. A gente comentou que dado o nome para um turno do campeonato, o cara morreu e a gente ficou sabendo da história dele.
Que inclusive ele é o maior da história do Curitiba. Sim. O que prova que nós somos completamente desinformados do futebol paranaense. Agora só queria fazer uma nota triste: o Oeste ganhou, né, do Guarani. Essa praga do Oeste, eu tô achando que não vai cair de novo.
Aliás, eu queria fazer um comentário justamente sobre o Oeste, porque na primeira rodada teve Oeste e Sport. O Sport não tinha empatado nenhuma partida nesse ano. Chuta o que aconteceu entre Sport e Oeste na abertura da Série B.
Um empate.
O Oeste é o time que mais empata na face da terra. Justamente.
Ano passado foi quase metade dos jogos dele terminando.
Eu acho que foi um turno inteiro.
A gente comentou isso, ele empatou um turno inteiro.
Só para constar, os artilheiros do treino são Bruno Paraíba do Oeste, Rodrigão do Curitiba e Rafael Costa do Botafogo. Mas eu queria apontar que tem um meia no time do Red Bull Bragantino que chama Bruno Tubarão. Só isso que eu queria falar.
Esse Red Bull Bragantino vai subir para a Série A.
Oh, com o tanto de grana que puseram lá, filho.
Agora vai entrar grana.
Só para constar, na primeira, ainda não vou nem falar do Botafogo da Paraíba, não. Mas a Série C começou. E só passar os resultados da primeira rodada aqui. O Imperatriz, o Cavalo de Aço, venceu por 2-0 o Globo do Rio Grande do Norte no estádio Frei Epifânio. O Sampaio Correia foi no Batistão e meteu 2-0 no Confiança. O Botafogo empatou com o Ferroviário do Ceará em casa por 1-1.
Um daltônico acharia que esse aqui foi o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e São Paulo.
Exatamente. Muito parecidos. O ABC venceu o Náutico por 2-0 no Frasqueirão e Santa Cruz e 13 empataram em 2-2 no jogo mais legal da rodada, porque o cachorro invadiu o campo e passou drible de todo mundo lá.
E o narrador parou de narrar a partida e começou a narrar a epopeia do cachorro. Foi muito bom.
Ele aplicou um drible no lateral lá que eu achei bacana, cara. Uma coisa ousada. E no grupo B, esse aí é o grupo A, né? O grupo de cima, o grupo B, o grupo de baixo. A Tombense empatou em 1-1 com o São José. Ele no Mútio, é. O Volta Redonda meteu 3-0 no Atlético Acreano, que é o que atrapalha o negócio de ser de baixo, né?
O
Paysandu. Que isso, velho. Esse ano o grupo não tem nada de baixo. O Paysandu foi no Colosso da Lagoa e ganhou de 1-0 do Ipiranga. O Remo meteu 1-0 no Boa Esporte. E Luverdense e Juventude empataram em 0-0 e o Juventude já é meu favorito ao descenso junto com o Boa Esporte nesse grupo.
Na verdade, verdadeiro, você viu como que foi a divisão regional dos grupos esse ano, né?
É isso que eu tava olhando.
É um grupo do Nordeste e outro grupo com a restagem.
Do resto, exatamente.
O mais absurdo é isso aí, coloca os times do Rio Grande do Sul e do Pará até que desbarrancar.
É.
De um lado pro outro atravessar o país.
CBF
fazendo CBF isso.
Exatamente.
Mas não tinha como fazer nada muito melhor que isso aqui, não.
Não, mas dava pra agrupar uma chave norte, parte do nordeste, como diz, norte e nordeste, norte do nordeste e outro sul do nordeste, mas, e resto do país.
Ô Rodolfo, você sabe que pra quem tá lá no norte, pra ele chegar cá no sudeste é mais fácil do que pra chegar em outro lugar lá do norte? Por exemplo, pro Atlético do Acre, é muito mais fácil chegar em São Paulo do que chegar em Manaus, porque pra ele chegar em Manaus eu tenho que vir pra São Paulo pra depois ir pra Manaus. Então ele tem que fazer duas viagens de 4 horas de avião pra
É, no Brasil tem essas pitimbas de ter que fazer escala longe.
É verdade.
Acho que São Paulo não, será que Cuiabá não resolve pra eles, não?
Dependendo do dia, não.
Não tem voo direto entre essas duas cidades. Eu tava escutando o podcast da Trivela, teve uma vez que um time lá de Roraima tava pra disputar a Série C ou Série B?
Série D, o Roraima nunca passou perto da Série C, não. Ou Série C antigamente.
É, quando só tinha a Série C, né, quando era a última divisão. E esse time de Roraima, agora me falhou o nome do time. Ele colocou como condição para ele poder disputar que ele entrasse no grupo do Sudeste. Porque ele não queria entrar no grupo do Norte por causa disso. Tipo assim, para ele sair de Roraima e chegar em Manaus, ele tinha que vir para São Paulo para depois ir para Manaus. Então ele tinha que fazer uma viagem de 5 horas, esperar a conexão, depois fazer mais uma viagem de 4 horas para Manaus, que é lá do lado, tá?
É muita trampa, né?
Pois é.
Acho que era mais fácil eles descer de navio mesmo.
É, aí a CBF não colocou, não quis colocar ele no grupo do Sudeste, eles não disputaram pelo campeonato.
Pois é. Enfim, isso não acontece na Europa não, né, Celinho? Futebol europeu.
Vamos lá, começar aqui o giro passando pela Inglaterra, né?
Só sobrou Alemanha, Inglaterra e Portugal das principais ligas, né? O resto já tá resolvido também.
Calma, Celinho, não seja coagido. Comece pela Inglaterra.
Vamos lá. É, na rodada do fim de semana, tivemos abrindo ela na sexta-feira, na verdade. Liverpool 5, Rudolf Sildo 0. Só serviu para o Liverpool fazer saldo. É, isso porque o City também venceu apertado, venceu graças a um gol que a tecnologia da linha do gol acusou o gol, porque o Burnley estava segurando o resultado na marra até 60 minutos. O Agüero aliviou a torcida do City, fazendo 1-0. E o que teve além disso de mais marcante foi o Manchester United Chelsea. O Vasco ficou 1-1, com falha de DG, que o Manchester estava ganhando. O DG resolveu empatar o jogo. Com isso, fica o City na frente e o Liverpool em segundo com 92 e 91. Realmente acabou a chance do Liverpool de tirar a ponta do City, né? Agora... deve ser, os dois devem ganhar os dois últimos jogos.
Você que pensa.
E aqui na decisão dos outros classificados para Champions. O Tottenham aparece com 70, o Chelsea com 68. Arsenal e United ficaram um pouco mais longe agora com 66 e 65.
Ainda vai dar pro Liverpool, fica tranquilo.
Quem sabe, eu torço para isso. Que é muito sacanagem esse vice-campeão. Qualquer um dos dois... vice-campeão é injusto. O City também joga demais.
Ser vice-campeão com quase 100 pontos, os dois.
É, exatamente. Um dos dois vai ter que ficar sem nada na temporada, coitado.
Pois é. Adiante, Sérgio.
Na Espanha, como a gente adiantou no podcast passado, o Barça realmente levantou o título contra o Levante. 1-0, gol de Messi.
Uhum.
Que é a maior síntese do que é o Barcelona hoje, um time ajustado na defesa, mas que depende do Messi em tudo na frente. Com isso, o Barça é campeão pela 8ª vez nos últimos 11 anos, garantindo assim o 10º título de liga do Messi na carreira, que é muita coisa.
O Messi é roubado quando o assunto é campeonato espanhol, viu?
Eu fiz um comparativo com alguns jogadores que eu lembrei do Brasil, os maiores, né, da história. O Pelé também tem 10 títulos paulistas, que seria o equivalente mais ou menos da época. É, o Reinaldo, que é daqui do Galo, tem 7 mineiros, que é seria uma liga interna aqui da época. Apesar que já tinha brasileiro, né? E o Tostão tem 5 mineiros.
Sem contar que Pelé ganhou 6 campeonatos nacionais. Pelé ganhou a Copa do Brasil de 61-65 e o Robertão de 68.
E o Pelé é mais que o Messi, então isso é tolerável. Mas aqui, Os maiores campeões de La Liga são o Paco Gento, do Real Madrid, com 12. Depois o Messi e o Pirri, que tem 10. Aí depois temos Amancio, Iniesta e Santillana, com 9. Depois Busquets, Piqué, Bueno, Camacho, Di Stéfano, Santis e Xavi, com 8. Detalhe que Messi, Iniesta, Busquets, Piqué e Xavi jogavam juntos. Só isso que eu queria dizer.
É. Aí o Messi também passou o número de títulos do Iniesta pelo Barcelona. Agora ele tem 34 contra 33 e foi o primeiro que ele levantou como capitão.
Sim. Adiante, o que mais que teve?
Futebol alemão. Teve clássico de Borussia, né?
O maior clássico da Alemanha.
Exatamente. O clássico de Borussia, claro, é brincadeira, né? Vocês entenderam.
Adiante.
Clássico de Dortmund, na verdade. O Borussia perdeu esse jogo por 4-2 e se complicaria na classificação se não fosse o tropeço também do Bayern, que empatou com o Nuremberg. Isso é um pênalti para o Nuremberg no último minuto de jogo, que o Nuremberg errou, e ainda mais uma jogada claríssima para o Bayern vencer o jogo, que o Gnabry saiu cara a cara com o goleiro sozinho e conseguiu perder o gol. Com isso ficou por 1-1, ficou mais ou menos justo. E aí o Bayern agora lidera por 3 pontos, ainda dá. Aliás, por 2 pontos. Ainda dá pro Dortmund, mas fica bem difícil perder nas chances que tem. Isso porque o Schalke perigava rebaixamento, ele tá em 15º. Agora com essa vitória deu uma tranquilizada e abriu 6 pontos da zona de rebaixamento. Quem também surpreende, chegando quase com a terceira força.
Pera, Sérgio. Calma.
Pode falar.
Desespero.
Correria, bicho.
Só ia fazer um comentário. Há quantos anos vocês vão ver o Bayern de Munique entregar a rapadura desse jeito?
Pois é.
Geralmente estaria lá com 30 pontos de frente.
Maldosos diriam Botafogo de Munique.
É.
Então, aí já é demais.
É, o Leipzig chega se consolidando como a terceira força da Alemanha, que venceu o Freiburg por 2-1. Está lá bem à frente do quarto colocado, com 10 pontos de frente. Já garantiu seu terceiro lugar. Quem sabe pode até chegar no Borussia, dependendo do que acontecer aí.
Acho que não.
É, vai que, né?
Não dá pra confiar no Borussia Dortmund.
É, o campeonato italiano teve mais uma rodada só protocolar, porque a Juventus já garantiu o título. Disputa mesmo só entre os últimos classificados da Champions. A Inter deu uma vacilada, ficou em terceiro porque empatou com a Juventus em 1-1. Cristiano Ronaldo nesse jogo fez o seu gol de número 600 na carreira. 600 em toda a carreira, incluindo seleção e time. É, o Milan perdeu para o Torino por 2-0. É, com isso ficou Juventus, Napoli, Inter e Atalanta nos 4 primeiros. A Atalanta ali disputando, perigando contra a Roma e o Torino. E até o Milan também, se for remotamente pensar. O Milan tá na disputa.
Mas, gente, o Milan teve uma queda de rendimento absurda. Ele tava ali na disputa direta, quase disputando o terceiro lugar, agora tá quase fora.
Gattuso subiu no telhado.
Gente, mas o Milan não é de mandar técnico embora? O que será?
Que isso, né? Quase nunca.
Eu, se fosse ele, chamava o Ancelotti de volta logo, pra ver se consegue fazer alguma coisa.
O campeonato acho que é só isso.
Que isso, Eli? Portugal?
Vamos lá, então.
Como assim,
final da Copa da França?
Calma. Portugal.
Portugal, só um instante.
Um abraço pro Rafael Portugal, nosso amigo. Hein?
Exatamente, ele que me avisou que o Chewbacca faleceu, eu fiquei triste. Sim.
Um abraço pro Portugal também, tecladista do Skank.
É.
Primo dele, inclusive.
E pro Diogo Portugal.
O Benfica ali, a portuguesada toda.
Eu te Zé português também.
E o Roberto Leal.
Roberto Leal. Vamos, Celinho, como é que tá o portuguesão?
Ué, esperando
a chamada da população portuguesa aí.
pra colônia toda. Vamos lá. Benfica liderando com 78 pontos contra 76 do Porto em 31 jogos. O português também tem 18 times, só então resta mais 3 jogos.
Equilibrado, inclusive em Portugal aconteceu uma fatalidade, o Cacilda sofreu um infarto, vocês viram isso?
Pois é, loucura, né?
Exatamente, pois corre risco até de não jogar mais.
Mas eu acho que vai parar, é independente de qualquer coisa, né?
Porque... já tá com 35 anos, apesar que o goleiro ele podia queimar
mais
lenha.
Tá com 37. Tá com 37.
A cara já ganhou tudo que tinha pra ganhar. Já ganhou o dinheiro que precisava pra viver o resto da vida. Infartou lá e deu o resto da vida dele lá do lado da sala de Sara Carbonilho lá, cuidar dos meninos.
Só pra complementar,
em termos de resultado aqui, o Benfica só lidera porque venceu na rodada por 4-1. O Porto só empatou em 2-2. Deu uma vantagem pro Benfica.
Deu uma despistada, né? E o holandesão, você chegou a olhar pra mim, Sérgio? Que lá o pau tá cantando assim, desembolado.
Verdade.
Eu olhei, eu sabia que você não tinha olhado. Nós estamos na rodada número 32 do campeonato e o Ajax e o PSV estão com 80 pontos cada um. A diferença dos dois, basicamente, está no número de vitórias. O Ajax venceu um a mais. E no saldo de gols. O saldo de gols do Ajax é 81. O saldo de gols do PSV é 71. O Ajax 611 gols e o PSV fez 95. Ou seja, não tem defesa na Holanda. E vai ficar para a última rodada esse trem aqui. Viu?
O campeonato lá tem quantos times?
Deixa eu checar aqui. São 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 times.
Então tem dia de acabar então.
Exatamente, então 34 rodadas, faltam duas. Mas vai ser resolvido na reta final, viu?
Pra encerrar os campeonatos de Copas, pra gente partir pra quem interessa na Europa, vou falar da façanha do Rennes na Copa da França, que venceu a Copa da França em cima do PSG depois de começar o jogo perdendo por 2-0 até 20 minutos de jogo. Foi buscar o empate e ganhou nos pênaltis por 6-5.
Vocês estão proibidos de falar do que o Neymar fez, tá?
Exatamente. A idiotice dele. O eterno criançado.
Ah, eu não dou conta, viu?
É difícil.
Ô, gente. Outro dia eu fiz um breve comentário sobre a questão do Celtic que tá dominando o campeonato escocês. Que estão caminhando para o oitavo título seguido. Aí eu fui dar uma breve pesquisada na história do campeonato, dos campeões do campeonato escocês, e assim, é o mesmo padrão. Celtic e Rangers, eles se revezam algumas vezes em longas conquistas diretas, longas hegemonias. Se o Celtic tá chegando, pode conquistar nessa temporada seu oitavo título, a maior sequência ainda é do Rangers, que foi Enea campeão, 9 vezes campeão seguida do campeonato escocês entre as temporadas de 88-89 e
96-97.
Pois é.
O Rangers quebrou, né?
É, o Rangers desceu pra quarta divisão. Ficou 4 anos jogando.
Esse depois reestruturou.
É, subiu direto da quarta para terceira e da terceira para segunda. Jogou 2 anos segunda, mas desde que voltou, ele não tem sido nem a segunda força do campeonato escocês, que nessa, por exemplo, na atual temporada, o vice-líder é o Aberdeen, que foi o último time a ser campeão escocês na temporada 84-85, que não fosse o Celtic ou Rangers.
Você vê como é que é assim.
Aberdeen.
Não, meu e mais Deus. Absurdo. É, foi, acho que na história do campeonato escocês, foi, acho que a única vez nos mais de 120 anos do campeonato escocês, que foram 3 temporadas seguidas em que Rangers e Celtics não ganharam. O Dundee United ganhou 8-2-8-3. E o Aberdeen teve um bicampeonato entre 8-3-8-4 e 8-4-8-5.
Ou seja, a exceção da exceção, isso aí.
É.
Champions League, Celinho. O Liverpool foi surrado pelo Barcelona no Camp Nou E o Ajax venceu o Tottenham jogando fora de casa. Fiquem à vontade para comentar, começando pelo jogo de Londres.
Vamos lá. O Ajax fez mais ou menos o que se esperava, dada a campanha dele, né? O Tottenham estava bem desfalcado para conseguir algo melhor do jogo. Podia até ter feito um gol para, pelo menos, ficar com a vida mais possível na volta. Apesar que tá aberto ainda, mas está bem, bem favorável para o Ajax, o panorama do jogo. O time estava desfalcado de muita gente. Faltava Sissoko, Kane,
o Son.
Então, só o Kane, você não precisava de argumento mais nenhum, sério.
Exatamente, já uns 40% do time, esses caras que eu citei.
Não, o Sissoko até jogou machucado, né?
É.
Outra vez, gol do volante lá deles, o Van der Beek, que é um baita de um jogador também. E o Ajax é assim, quando ele resolve aparecer com um time bom, é um punhado de jogador bom que aparece de uma vez. Eles não têm meio termo, não.
São da base deles lá, é, na hora que produz, na hora que sai pronto, é um monte de uma vez.
Custa, mas quando sai... Rodolfo, já dá pra cravar?
Ah, eu acho bem provável, principalmente que o Tottenham, pelo time que tem, acho que já foi longe até demais. Eles operaram aquele milagre contra o City porque era o City. Se eles tivessem pegado, acho que qualquer outro time nas quartas de final, eles tinham rodado. É porque é um fracasso retumbante em competição europeia chamado Manchester City, que não consegue ganhar Champions nem com Guardiola.
Só para constar, eu gostaria de apontar para vocês que ano passado, quando eu falei que eles iam para a final, eu estava me referindo a esse ano, por isso que deu errado.
Uhum. E por isso que deu errado esse ano também, então.
Pois é.
Seus negócios sempre pegam um ano depois.
Pois é, velho. Eu não sei o que pode ser isso. Eu acho que é erro de cálculo. Que erro de cálculo. Aqui, e esse time do Barcelona, hein?
E esse time do Messi, você quer dizer?
Amigos do Messi. Messi. Entregue a sexta bola de ouro pro Messi.
Faz esse favor. Não vai ter.
Não vai ter graça. Temporada. Mesmo que aconteça um desastre do Barcelona não ganhar a Champions, não tem como. É assim.
Algo me diz que a quinta bola de ouro do Cristiano Ronaldo deu a mentira, né? Que ele foi lá e prometeu que ia ganhar o negócio e lá vai caminhando mesmo pra conseguir.
Passando de passagem. E detalhe, era jogo para ter ficado 5-4 pro Barcelona. Que a quantidade de defesa que o Ter Stegen fez, mas a bola na trave do... Aliás, bola na trave não, né? Que a bola bateu no Ter Stegen, tiraram em cima da linha e depois o Salah mandando na trave. Fora os gols que o Dembélé
era pro Liverpool ter tido uma sorte melhor nesse jogo, mas vale o princípio da eficácia.
O cara é generoso demais pro Barcelona.
Demais a conta, mas enfim, acontece.
Mas encrespou pro Liverpool agora, né? Porque se o Liverpool tivesse feito um gol ali, aquele gol do Salah, por exemplo, 3-1 dava jogo lá na Inglaterra. Agora 3-0, você tem que atacar o Barcelona para fazer 3-0, deixar um centímetro quadrado pro Messi é fatal.
É difícil. O Salah, eu acho que o jogo tava 2-0 ainda quando o Salah perdeu aquele gol, né?
Tava.
Pois é, se faz, o time tava vivo ainda, né? Na eliminatória. Agora acho que tá bem difícil.
Eu só tenho uma coisa a dizer. 5-1 pro Liverpool na volta, com um gol no finalzinho. Klopp invadindo o campo. Anotem, por favor.
Você tá achando que Barcelona é PSG ou Manchester City por um acaso, né?
Depois do Barcelona tomar a Roma, Rodolfo, eu tô achando que dá. E eu quero bastante ver Liverpool e Ajax na final. Mas Barcelona e Ajax
me agradam. O Messi.
Oi?
Exatamente, pode ser o encontro dos dois times que são baseados na filosofia do Cruyff.
Exatamente. Mas eu acho que ainda tô com o Liverpool, ainda acho que dá.
Seria um milagre.
Então, só se ele escalar o John Lennon na ponta esquerda, porque.
É. E envenenar o Messi, né? Pra não poder jogar nos próximos 3 meses.
É. Só se chegar. Só se chegar a fazer igual o Jeromel fez na final do Mundial, dar uma entrada nele com um minuto de jogo.
Eita, tem que ter um bolso bem grande pra colocar o Messi, viu? Não é qualquer um que cabe, não.
Aqui, ó, e corrigindo uma informação que eu falei mais cedo sobre o campeonato escocês, o Celtic também tem um NEA campeonato escocês. Eles também ganharam 9 campeonatos seguidos entre 65, 66 e 73, 74. Tem só que dois, nenhum, né? Nenhum deles alcançou o feito do Coelhão maluco, Deca campeão mineiro.
Chupa. Mais alguma coisa de Champions que vocês querem dizer?
Ah, eu quero dizer uma coisa de Champions.
Já falando do recorde do Messi de 600 gols pelo Barcelona.
Do jeito que ele é, dá até pra pensar que ele quis fazer de propósito que o 60º gol fosse marcado no mesmo dia que marcou o primeiro, né? Tava fazendo aniversário de 14 anos de marcado o primeiro gol mesmo no Barcelona. Ele marcou um dos 600.
O camarada fez 600 gols em 14 anos, tá?
Só no Barcelona.
Em um jogo onde ele conquistou, se tornou o segundo maior ganhador da Espanha também.
A média de gols dele pelo Barcelona é de 42 gols por ano. 43, né? Que é 42,8, mas tudo bem.
Temporada ruim.
É roubado.
Mais ou menos.
Tristeza.
Eu quero fazer um complemento aqui da Champions League, Bruno.
Sim.
Lembrar que vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. É isso aqui, eu complemento a Champions League, porque Série B é muito melhor que a Champions League.
Futebol muito raiz, importante. Bicho.
Vou falar então em Champions League, que continua sendo Champions League. A Champions League feminina já tem uma final definida. Será o confronto entre o Barcelona e o Lyon. O Barcelona, que está em vias de ir para a final na masculina também, chegou à decisão da competição feminina ao vencer o Bayern de Munique por 1-0. Jogando em casa, assim como havia feito no jogo de ida em Munique. O Lyon, por sua vez, passou um aperto um pouco maior, mas empatou em 1-1 com o time do Chelsea, jogando fora de casa, e se classificou com a vitória em casa por 2-1. O Lyon, que é o atual tricampeão, vai enfrentar o Barcelona, que chega pela primeira vez na decisão da Champions. Promessa de um baita de um jogo, inclusive.
O Barcelona pode ser a primeira vez que um time chega na final da Champions masculina e feminina no mesmo ano.
Exatamente, coisa que nunca aconteceu antes.
E vai ser doido, porque agora as duas finais são na mesma cidade, no mesmo dia, né? Só que com a...
Não é no mesmo dia.
Ah, não, é na mesma época.
Não é no mesmo dia, até para não concorrer uma com a outra. Então, geralmente a feminina é no meio de semana e a masculina no final da semana, uma coisa assim. E eu já digo que para ganhar do Lyon, o Barcelona vai ter que remar um bocado, viu?
Vai.
Não vai ser fácil, não.
Mas não vai faltar torcida, não, tá?
Não vai, com certeza não vai.
Inclusive vai estar uma torcida, deve estar mais legal no feminino que no masculino, poucos dias depois. Mas,
é verdade.
Antes de você falar de passar para os esportes americanos, teve Liga Europa essa semana também.
Teve?
Conta aí como é que foi então.
Primeiros jogos da semifinal de vida. O Arsenal venceu o Valencia por 3-1 em casa. E a Eintracht Frankfurt e Chelsea empataram em 1-1.
Ou seja, a Eintracht Frankfurt aí.
Tá com a cara de campeão, tá? Pega o Arsenal
e ganhar. E campeão, né? Que eles já ganharam esse tema vez.
Ele pode ter final inglesa, né?
Pode.
É até o mais provável, porque o Arsenal já mais ou menos encaminhado. O Chelsea vai decidir em casa.
Repete a frase que você falou aí. O Arsenal
está mais ou menos encaminhado. Mais ou menos deixa espaço para fracasso.
É o Arsenal. Não dá para
conseguir. Isso não costuma dar certo, Celinho, eu já lhe digo. Teve também o Brasileirão Feminino, que está em sua 7ª rodada, ainda há jogos por acontecer, e continuamos na mesma. O Flamengo com 19 pontos lidera, seguido de Internacional e Santos, que tem 18. Corinthians, Kinderman, Audax, Iranduba e São José completam o grupo dos 8. Os destaques da rodada até agora: o São José meteu 4-0 no Vitória de Pernambuco, o Flamengo goleou o Sport por 6-0 e o Kinderman venceu o Foz Cataratas fora de casa por 5-0. Teremos o confronto ainda entre Audax e Corinthians, que até outro dia era o mesmo time, e o Sport segue ladeira abaixo com 0 gols marcados e 28 gols sofridos. Que é isso, hein?
Não, nem a seleção de San Marino nas eliminatórias europeias acho que consegue ficar sem marcar nenhum gol.
Pois é, mas eu acho que vai, o Sport vai conseguir pelo menos marcar gol nesse campeonato, tenho pra mim. A Série B do Brasileirão Feminino também está em andamento. O grupo 1, o Ceará é líder, seguido pelo Tiradentes do Piauí. No grupo 2, o 3B Sport, esse aí é outro Sport, tá? É líder, seguido do Pinheirense. O grupo 3, o Bahia Lusaka é líder, seguido do Cruzeiro do Rio Grande do Norte. No grupo 4, Palmeiras é líder, seguido pelo Grêmio. E logo depois pela Portuguesa, que está ali. O Atlético Mineiro, Celinho, tem apenas um ponto. Mesma pontuação do Toledo, do Paraná. O grupo 5, o Taubaté, tem 12 pontos, seguido por Cruzeiro e Fluminense com 9. Cruzeiro e Fluminense se enfrentam na próxima rodada, valendo vaga. O empate, se não me engano, é do Cruzeiro. E o grupo 6, São Paulo, tem 12 pontos. São Paulo nadando de braçada, 20 gols a favor e nenhum contra. Seguido por Chapecoense com 9 e América com 6. Eu não ia falar isso não, mas o Botafogo é lanterna do grupo. Só queria, não tinha necessidade nenhuma de eu falar isso, né? Como o Celinho já adiantou, esportes americanos. Vamos falar sobre a NBA, que o pau está quebrando e é muito na NBA. A semana passada ainda estava em aberto o confronto entre Golden State Warriors e Los Angeles Clippers. O Warriors não só venceu e avançou, como também já está passando o carro no Houston Rockets, que ao que tudo indicava, era o único time que tinha chance de eliminar ele no lado oeste. Como a gente pode ver, não era tanta chance assim. Já ganhou 2 partidas do confronto, está 2-0 na série e talvez ele perca um jogo aqui, um jogo ali para dar uma emoção, mas não está com a menor cara de que não vá passar pelo confronto. Ou alguém acha que o Barba vai conseguir fazer milagre aqui?
O Barba é bom, mas não é LeBron você carregar um time.
Eu vou te falar a verdade, que nem LeBron tá dando conta mais de carregar um time nas costas, viu? A coisa não tá boa. Na outro lado do Oeste, o Portland Trail Blazers e o Denver Nuggets foi o último time a se classificar, venceu por 4 jogos, aliás, foi a única série que precisou de 7 jogos, né? Fez 4-3 no San Antonio Spurs e, por enquanto, está 1-1 contra o Denver Nuggets. Esse confronto aqui é para ver quem vai perder a final do lado Oeste. E o campeão com certeza está do outro lado. Aliás, esse sorteio foi bem, bem agradável para essas duas equipes aqui. O sorteio não, né? Que é por classificação. Do outro lado, o Philadelphia 76ers e o Toronto Raptors estão em 1-1 e neste exato momento estão fazendo o jogo 3 da série, e que por sinal está dando Philadelphia por 64-63. E o confronto mais equilibrado até agora, Milwaukee Bucks e Boston Celtics estão empatando em 1-1. Inclusive no jogo 1, o Boston da massa, meu Boston, deu um couro jogando fora de casa. Glauber, fale-nos a respeito da NHL. A Stanley Cup está rolando a 1000 por hora.
Você tem falado errado isso aí, Bruno. Stanley Cup é só a final, cara. É tipo um
super verdade, jogo, né? Ligado? Mas por que que já tem a hashtag da Stanley Cup? É porque eu sou um povo, devia ter olhado isso antes, né?
Eles não são tão apegados com essa coisa de novo, tipo, o pessoal dele da NFL, não, mas eles...
Tudo bem.
Mas também, assim, falar Stanley Cup também, isso que todo mundo vai entender, ninguém vai ficar pedindo por causa disso. Fato é que estamos mais ou menos no meio do caminho das semifinais de conferência. De um lado, temos empatado em 2-2 Dallas Cowboys e St. Louis Blues. esse é o confronto que está mais avançado. Os outros todos tiveram apenas 3 jogos ainda. É, na mesma conferência, Colorado Avalanche e San José Sharks. O San José está ganhando por 2-1 no confronto entre os dois. Do outro lado, na outra conferência, o Columbus Blue Jackets está ganhando de 2-1 a série do Boston Bruins. O Boston Bruins é um dos grandes times, é sempre figura nas finais. Por enquanto está dando uma zebra aqui nesse lado. E na outra semifinal dessa mesma conferência, Carolina Hurricanes está jantando o New York Islanders. Está 3-0 para os Hurricanes. Se eles ganharem mais uma, vão varrer e vão ficar só de quequê esperando o vencedor do confronto entre Avalanche e... Avalanche não, o Blue Jackets e os Bruins.
Aliás, eu queria só fazer um comentário aqui. Semana passada eu estava espantado. Mas você já viu alguma vez os quatro campeões de divisão ser eliminados e os quatro wild cards passarem?
Eu vou procurar saber isso aqui. Muito provavelmente isso deve ter sido motivo de estatística americana, porque americano adora estatística. Eu não cheguei a procurar, não, mas muito provavelmente deve ter sido a primeira vez que aconteceu. Isso é uma coisa muito extraordinária.
Não, eu acho que deve ter acontecido, inclusive. Mas eu tava perguntando assim, se você já viu isso,
não.
Ser na figura da sua pessoa, que eu nunca vi.
Não vi em nenhum esporte, não só no hockey.
Pois é, cara, achei assim, demais da conta. Sinceramente, eu não tava preparado para isso. Quando eu olhei assim, eu falei, gente, olha só. Mas enfim, passando então pela NHL, que ao que tudo indica, ainda vai rolar um bocado de jogos aqui ainda, o NBB já tem as semifinais garantidas com dois clássicos. De um lado, Franca e Mogi se enfrentarão. O Franca varreu o Bauru, como a gente falou, e o Mogi varreu o Ceará, o basquete cearense, quer dizer, ambos por 3-0. Do outro lado, o Flamengo varreu o Corinthians por 3-0 e vai enfrentar o Botafogo, que realizou a série mais equilibrada. Ele ganhou o jogo 1, tomou a virada do Pinheiros e devolveu a virada jogando fora de casa no dia da morte da Beth Carvalho, que foi muito bacana, inclusive, ver alguma coisa do Botafogo dando certo. E com isso,
o Botafogo não botafogueou dessa vez.
Justamente. E com isso, queremos um confronto, um clássico carioca na semifinal. E o curioso para mim nesse ponto é que eu nunca tinha visto o time do Botafogo tão bem no basquete. Inclusive dizem que é surpreendente eles terem chegado tão longe. A Liga de Basquete Feminino não teve muitas alterações nas classificações. Veracruz, Campinas, Sampaio Corrêa, Blumenau e Santo André estão adiante na competição. Inclusive, eu queria aproveitar para indicar o Na Era do Garrafão, o podcast lá da Central 3, que eu falei do Veracruz Campinas, me recordei do podcast que eles fizeram sobre a Era de Ouro do time da Ponte Preta, que inclusive depois teve o Microcamp Campinas, tem vários times lá. A cidade de Campinas é um polo do basquete feminino no Brasil. Então, senhores, eu acho que agora é a Superliga. Vocês viram que o Minas foi campeão só porque a gente tentou cobrir o jogo 3 da final, né? Aliás, o Minas passou o carro no time do gente, como é que chama?
O Praia Clube.
Praia Clube.
Não,
foi 3-2, peraí, 3-2 em BH e 3-1 jogando lá em Uberlândia.
Eu não entendo por que que a CBV não adotou como em mais de um jogo o sistema que era no passado. O primeiro jogo na casa da pior campanha e o segundo e o terceiro jogo na casa da melhor campanha. Porque acabou que, do outro jeito, havia a possibilidade do time de melhor campanha ser campeão em casa com dois jogos. Aí o Minas foi desfavorecido esse ano com essa lógica e foi ser campeão fora de casa.
O que eu não entendi é porque Cargas d'Água tinha só colocado 10 mil ingressos à venda no jogo do Mineirinho.
Ah, mas a capacidade do Mineirinho tem sido essa ultimamente. Tem muitos anos que não tem mais de 10 mil pessoas no Mineirinho.
A questão de segurança e esse negocinho, a capacidade do Mineirinho tá bem reduzida.
É, entendi. Tá bem mal cuidado também o Mineirinho. Precisava dar uma olhada com carinho pra ele.
Verdade. Mas só para constar aqui sobre o título do time do Minas, a seleção do campeonato que foi montada após o título do Minas, que foi o terceiro da sua história, acabou que o time ficou com as ponteiras Gabi e Natália, ambas do Minas. As centrais são a Carol Gattaz e a Carol do Praia Clube, a Carol Gattaz do Minas. A levantadora foi a Macris do Minas. A oposta foi a Bruna Honório do Minas. E a líbero foi a Camila Bright do Osasco, técnico Paulo Coco do Praia Clube. O técnico do Minas acabou se desligando do time, ele vai treinar a seleção italiana, a seleção da Coreia e um clube da Itália. Mas o Minas renovou com 7 atletas do elenco e vai tentar recuperar, ele vai tentar refazer essa campanha épica dessa temporada, que o Minas foi campeão mineiro da Copa do Brasil, da Superliga e Sul-Americana, as 4 finais contra o Praia Clube, e foi vice-campeão mundial. Aliás, tá aí, fazer uma matéria com o Minas, porque esse ano eu acho que só o Rio de Janeiro conseguiu fazer um ano tão perfeito quanto esse.
No feminino, que no masculino, sim. O Cruzeiro teve um ano que foi campeão de tudo.
Sim, sim.
Que
sim.
Foi 2014, 2015, não lembro.
Eu acho que teve isso mesmo. Bom, enfim. Mais alguma coisa que os senhores... Ah, não, peraí, tô esquecendo que é masculino. Tá no jogo 3 da... Vai pro jogo 4 da final. E o SESI ganhou o primeiro jogo por 3-0. Depois tomou um 3-0 do Taubaté no segundo jogo. E no terceiro jogo eles resolveram jogar sério. E ficou 3-2 para o Taubaté. O jogo vai para o confronto número 4. E caso o Taubaté vença, ele conquistará o título inédito da competição. Da mesma forma, se o SESI vencer as duas partidas, vencer a quarta partida e levar para o jogo 5, ele também será campeão inédito. Quem que vocês acham que vai levar esse tempo?
Eu acho que dá Taubaté.
Também acho que o Taubaté cresceu muito. Eles conseguiram tirar o atual multicampeão Cruzeiro com uma facilidade relativamente absurda.
Só o Selink não opina, viu? É um fracasso mesmo.
O Cruzeiro mesmo.
Não estou acompanhando, né, Selink?
Não posso opinar.
Não posso opinar, tá certo. Bom, senhores, então assim fechamos nossa pauta e estamos no final do StartCast, excepcionalmente por questões de mudança. Não teremos o Esporte Esquisito nesta edição, mas volta na próxima, não volta, Grau?
Volta, sim, volta.
A playlist dessa semana que começou com a Beth Carvalho foi um experimento feito com músicas que eu escuto no rádio, então eu fui anotando todas. Então, quando vocês escutarem um negócio esquisito aí, pode saber que foi culpa da aleatoriedade.
E nós vamos dar um jeito de fazer as pessoas saberem em qual rádio você escutou as músicas ou não, porque internamente aqui o Bruno passou a lista separada por rádio que ele escutou. Nós vamos fazer isso chegar pra frente aí.
Tá lá no post, tenho certeza. Rodolfo, até a próxima.
E a gente, você esqueceu de uma coisa na pauta.
O quê?
Mesmo de modo discreto, teve o GP do Azerbaijão.
Ah,
e? Nossa, é verdade, velho. Teve. Nossa, fala aí como é que foi. Que foi ruim?
É, ao contrário dos últimos 2 anos, não teve nenhum acidente. Aliás, o único acidente foi envolver o amigo do bloco, o Daniel Ricardo.
Na
saída com o Kvyat, ele deu uma ré e acertou o Kvyat no final, os dois saíram da corrida. Mais uma vez, a Mercedes sobrou, conseguiu uma marca histórica nessa temporada, que foi fazer 4 dobradinhas seguidas, na época dos domínios de McLaren, Williams e Ferrari, essas equipes conseguiram essa marca. Só que esse ano o Bottas tá pondo as manguinhas de fora. Depois de 2 anos assim, discretos, de típico segundo comportamento, típico de segundo piloto, o Bottas no final da corrida soube segurar uma pressão do Hamilton, contou na penúltima volta com a ajuda de um vácuo que ele pegou do George Russell, da Williams, venceu e reassumiu a liderança, com um pontinho de vantagem à frente do Hamilton, que foi a volta mais rápida que ele, Bottas, fez no GP da Austrália. Aí eu tinha comentado mais antes da situação do Kubica, que assim, o carro da Williams é ruim? É. Eu já falei que eu tô esperando assim. Anotem aí, se nada melhorar no carro da Williams, talvez em Mônaco ou no Canadá, mas da Áustria não passa. Se não acontecer nada de surreal, a Williams vai tomar uma volta do piloto, não vai ser do líder, do piloto que vai estar à frente deles. Tanto que esse carro da Williams é ruim. E o Kubica, assim, infelizmente, ele não tá conseguindo dirigir, não tá conseguindo pilotar bem. Ele tá tomando couro mais de muito tempo do companheiro dele, George Russell. Eu, se fosse ele, sinceramente, pedia o boné, saía, voltava, porque, assim, pela história bonita que ele fez na primeira parte dele da Fórmula 1, eu, sinceramente, eu não vejo ele com condição de pilotar, ser competitivo, de pilotar em alto nível. É isso, rapidamente, para não perder o assunto que teve da corrida agora. Vamos para a Espanha para ver o que aconteceu. Porque lá a Ferrari sobrou nos testes de pré-temporada, a Mercedes sobrou. Aí nós vamos ver realmente se tem alguma coisa de diferente ou se realmente a Mercedes escondeu o jogo nos testes de inverno.
E eu tô triste, que eu tinha uma impressão tão boa, guardava esse GP do Azerbaijão num lugar importante no meu coração, agora fiquei desiludido, até ele foi corrompido.
Fica tranquilo, ano que vem vai ter corrida no Vietnã.
Meu Deus.
Corrida aleatória.
Celinho, até semana que vem.
Até, valeu. Até a próxima.
E será que vai ter o GP dos Vietcongs? Rodolfo, até semana que vem.
Valeu, galera. Até a próxima.
Grauber, até a próxima.
Senhores, foi um prazer. Até a semana que vem.
Para todos os efeitos, @GrauberFM, @BrunoCSSantos, @WikiR32 e @OMarceloMar. Estamos em blog startsports.com.br, no Facebook, no Instagram, agora com a seleção da rodada também nos stories do Instagram. Aprendemos com o Fred. E aquele, até a semana.
Oi. Aquele escudo do América meio oculto que apareceu ali do meio do nada.
O nosso designer, o estagiário, cometeu um equívoco. Inclusive, ele já foi devidamente corrigido.
Foi demitido, contrataram outro lugar.
Exatamente. A segunda seleção vem aí. Aguardem. E até semana que vem, pessoal. Valeu.
Valeu.
Boa. Falou.